Muito boa tarde, Srs. Deputados. Peço desculpa pela alteração à última da hora da sala, mas a outra sala ainda está a ser ocupada, portanto, Sr. Deputado Amadeu.
Sr. Presidente, se me permite, na ordem do dia, se podíamos fazer já a discussão do ponto 10, que é a apresentação de um relatório, uma vez que a Sra. Deputada Susana Lamas tem que se ausentar. Se todos concordassem, ela apresentaria brevemente.
Não vejo objeção nenhuma, então passaríamos já. Portanto, eu só começava pela aprovação da ordem do dia. Penso que estamos todos de acordo. E a aprovação das atas também não recebemos comentários nenhuns, portanto vou assumir que estão aprovados. E passaria agora ao ponto 10, a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada e obrigada pelo facto de ter facilitado esta alteração. Portanto, de uma forma muito breve, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a comunicação 2016-941 atento ao seu objeto e para efeitos de análise, que é melhorar e modernizar o ensino, a esta Comissão de Educação. Portanto, diz respeito à melhoria e modernização do ensino e apresentar as próximas ações da União no sentido de alcançar um ensino de alta qualidade. A comunicação começa por sublinhar o papel fundamental da educação e depois passa a indicar medidas, quer em setores específicos do ensino, quer de forma generalizada, para apoiar os esforços de reformas dos Estados-membros. O ensino de qualidade para todos é fundamental para a coesão e para uma sociedade aberta, e é muito mais do que um investimento económico. O sistema de ensino e formação na Europa tem dado bons resultados, no entanto, e tem registado progressos significativos. No entanto, ainda existe uma elevada percentagem de alunos de 15 anos que têm competências de base muito limitadas em leitura, matemática e ciências. Outra das preocupações também se prende com o facto de muitos jovens abandonarem prematuramente a escola sem uma qualificação formal. E, portanto, um objetivo importante para todos os Estados-membros consiste em reunir todos os esforços para melhorar a qualidade do ensino. E, assim, o conteúdo desta proposta foca-se realmente na modernização e melhoria da qualidade. E, nesse sentido, a Comissão apresentará para 2017 medidas específicas, quer no ensino primário, secundário e superior, e medidas de forma mais genérica para estimular as reformas para a melhoria do sistema de ensino. No que se refere ao ensino e cuidados na primeira infância, a comunidade continuará a apoiar os Estados-membros para que prestem cuidados de ensino pré-primários de elevada qualidade. No que se refere ao ensino primário e pré-primário, a comunidade irá tirar conclusões estratégicas e apoiar o desenvolvimento de políticas europeias no sentido da melhor utilização dos recursos nas escolas, rever o quadro de competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, fomentar o espírito empreendedor e as consequências conexas e a educação para o empreendedorismo, também intensificar a coligação para a criação de competências e emprego na área digital, propor recomendação do Conselho também sobre a promoção da inclusão social e dos valores comuns através do ensino e da aprendizagem não formal, apoiar ativamente a formação dos professores e o seu desenvolvimento profissional, promover também o desenvolvimento do conjunto de ferramentas europeias para as escolas, a Aliança das Escolas para a Inclusão, propor atividades de aprendizagem entre pares, utilizar redes transnacionais do Fundo Social Europeu, promover a utilização de fundos europeus estruturais e de investimentos, continuar a desenvolver a germinação eletrónica e, no que se refere também ao ensino superior, a Comissão trabalhará na melhoria da disponibilidade dos dados, o tal seguimento dos licenciados. Irá também aumentar a criação de ligações maiores e mais fortes entre universidades, empresas e outras organizações, melhorar a interação entre a investigação e o ensino, promover o investimentos adequados e eficazes no ensino superior, entre as linhas de ação, a análise de eficácia das despesas com o ensino superior, o programa esforçado ao aconselhamento interpares sobre concessão de sistemas de financiamento e a ação de investigação. E de uma forma mais geral, estimular todas as reformas de forma a que os países a facilitar o acesso, por exemplo, em linha para boas práticas, o aconselhamento entre pares e reforçar a base concreta e de melhor qualidade de análise. Por tudo isto, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu, portanto, em conclusões, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a presente iniciativa a esta Comissão de Educação, uma vez que a matéria se prendia com esta Comissão. A presente comunicação é relativa, como já fiz referência, ao melhoramento e modernização do ensino. e sendo que, esta, que é uma comunicação, não se verifica a necessidade de analisar o respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que faz, se propõe que seja remetido à Comissão Parlamentar para os efeitos tidos convenientes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Lamas. Não sei se há algum comentário. Sim, Sra. Deputada Vera Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este parecer, desde logo temos que fazer aqui uma observação, que nós reparámos que em vários locais do texto se usa expressões como a Europa tem de, ou a Europa tem qualquer coisa, e de facto devíamos aqui fazer uma precisão, porque a Europa é um continente com 50 países e não se limita aos 28 ou quase 27, seja lá o que for, da União Europeia, e portanto, por forma a não confundirmos realidades geográficas e políticas, creio que devemos particularmente ter uma atenção particular a esta questão também em relação aos termos aplicados. Depois, é uma preocupação que o grupo parlamentar do PCP tem relativamente a estas matérias, que tem a ver com este relatório em questão, com a colagem da educação ao semestre europeu, não é? Isto não é da análise que aqui está, é a iniciativa europeia em si, mas de facto não podemos deixar de assinalar que nós consideramos que esta colagem da educação àquilo que é o semestre europeu é altamente questionável, porquanto sabemos que o semestre europeu limita e retira soberania em sede dos orçamentos do Estado próprios de cada país membro e condiciona o seu livre desenvolvimento e a sua definição de prioridades próprias para dar resposta àquilo que são as necessidades e a realidade vivida por cada país e pelas suas populações. E, portanto, posto isto e conhecida que é a nossa posição relativamente a esta matéria, vamos abster-nos neste relatório, tendo em conta essa a questão. Obrigada.
Senhora Deputada. Senhor Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria cumprimentar e agradecer à Senhora Deputada Susana Lamas o trabalho que nos apresenta. Foco-me em matéria de votação na parte dispositiva do parecer, que é difícil de estar contra e também não queríamos estar contra. Quanto ao resto, estes pareceres, isto é uma questão que me assalta recorrentemente sempre que falamos sobre estes textos comunitários. Eu penso que um dia temos que fazer uma reflexão mais profunda sobre isto. De qualquer maneira, estamos a falar de um parecer sobre uma comunicação. As comunicações são para abrir perspectivas, não são instrumentos legislativos onde uma análise mais direcionada poderia ser necessária. Não quer dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscrevesse necessariamente todas e cada uma das palavras postas pela Sra. Deputada Relatora no parecer, mas globalmente penso que a Sra. Deputada fez aquilo que é essencial e que é tornar presente à Comissão dos Assuntos Europeus que a Comissão de Educação acompanha esta matéria e que não deixará de acompanhar no futuro, independentemente daquilo que venha a acontecer quando isto trouxer consequências. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que esta é a nossa linha normal e proveitosa de tratar destas matérias, sabendo que a União Europeia não tem competências específicas nessas matérias que são de competências nacionais, mas que estabelecem um quadro de cooperação e desenvolvimento comum que o Partido Socialista sempre tem considerado de alta relevância para o desenvolvimento dos sistemas nacionais, proveitosa para o país e uma matéria onde o país também pode contribuir para o concerto das nações que se reúnem como Estados-membros da União Europeia. Nesse sentido, é com todo o gosto, não só pela parte dispositiva, que não poria qualquer problema, mas também pelo conjunto do parecer, que nos parece fazer aquilo que nós poderíamos esperar de um parecer desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Posso pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Duas abstenções. É uma abstenção. Uma abstenção. Ah, ok. Peço desculpa. Wake up. Uma abstenção. Passamos, portanto, agora podemos voltar ao início. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Lamas, pelo relatório. E passamos agora, voltamos ao início. Temos, no ponto 3, temos dois projetos de resolução. O primeiro, que é um projeto de resolução do PEV, que é o 613/13, que recomenda ao Governo uma solução urgente para a Escola Básica 2 23 do Alto do Lumiar, em Lisboa, e o PEB informou que pretende que a discussão seja no plenário, portanto penso que podemos aceitar. Depois temos o projeto de resolução 623/13 de reabilitação e requalificação da Escola Secundária Ferreira Dias da Água Alva Sinta, do Bloco de Esquerda. Não sei se querem a discussão em plenário ou aqui, em plenário. Muito obrigado. Portanto, volta para plenário. Depois temos uma série de relatórios de audiências que temos uma audiência à Escola Secundária Ferreira Dias, da Água Alva Sintra, em que o deputado relator foi a deputada Joana Mortágua. Não sei se esta audiência ainda não foi feita. Ou já? Já foi feita? Ah, e já apresentaram o relatório?
Sim.
Não. Já? Ah, ok. Então, a questão que se põe é saber se pode ser aprovado ou não. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada. Depois temos a audiência ao grupo de professores com contratos de associação, em que o deputado piloto foi a deputada Ana Rita Bessa. Também ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Finalmente, temos a audição da peticionária da petição número 202/13 do uso da calculadora gráfica no exame de física do ensino secundário, em que a deputada relatora foi a deputada Laura Magalhães. Eu punha também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Temos depois pedidos de audiência de duas associações nacionais, que é a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. E a questão que se põe é a questão se deve ser recebida em comissão ou por deputado piloto. Nós tínhamos decidido que associações nacionais eram recebidas em comissão e, portanto, eu ia sugerir que fosse em comissão esta da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Estamos de acordo? Muito bem. E depois temos a Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas também. Eu ia sugerir que fosse em comissão. Ou pode ir para o grupo de trabalho? É mais para o grupo de trabalho. Muito bem, acho muito bem. Portanto, vai para o grupo de trabalho do processo. Depois, isto já foi referido a última vez, o Presidente e o CEO da OGMA convidaram especificamente o Presidente e os dois Vice-Presidentes para visitarem a indústria aeronáutica de Portugal. Nós sugerimos que este convite fosse extensivo a todos os grupos parlamentares que se quisessem participar nesta visita. Eles aceitaram perfeitamente, eles não têm espaço para receberem 20 pessoas, mas se todos os grupos parlamentares que queiram estar presentes nesta visita são muito bem-vindos. Eu tomei nota, não me lembro agora, penso.
Eu acho que ainda está combinado.
Ainda está para ser combinado. É por isso que eu não me lembrava, porque ainda não foi combinado. Mas eu gostaria que os grupos parlamentares que gostassem de ir a esta visita se pronunciassem para depois nós dizermos quantas pessoas vão. E, portanto, ficava à espera que nos indicassem quem quer ir. Sim. Senhora Deputada.
Eu queria só perguntar aqui qual é que é exatamente o âmbito da visita, porque eu daquilo que li do documento não se especificava muito bem e era interessante percebermos se é uma questão, sim, de investigação, se é uma visita mais na óptica das questões de desenvolvimento da indústria. Eu pelo menos não consegui descortinar exatamente, pareceu-me uma coisa mais genérica, mas se tivéssemos mais detalhes.
Não, eu posso ler. Permita-me vir por este meio e endereçar-lhe o convite para visitar a nossa empresa, Indústria Aeronáutica de Portugal. Criada em 1918 no âmbito do Ministério da Defesa, a OGMA é desde 2005 uma empresa portuguesa privada com cerca de 1.600 trabalhadores, participada pela Embraer e pelo Estado português. Será uma honra podermos receber Vossa Excelência nas nossas instalações, onde no decorrer da visita teremos certamente a oportunidade de mostrar as nossas competências e capacidades. O presente convite não especifica. Eu acho que, eu por acaso estou muito curioso, porque eu já ouvi falar desta empresa há muito tempo, nunca a visitei, não sei exatamente o que é que fazem, portanto eu irei de certeza absoluta. Aqueles que quiserem... Sim, muito bem. Sim, 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 com certeza. Mas o que nos disseram ao telefone é que os deputados que quiserem vir serão muito bem-vindos e serão muito bem recebidos. Eles só pedem desculpa de não terem feito o convite inicial a todos, por causa de uma questão de número de pessoas que podem receber. Ok, portanto, depois indicam aqueles que quiserem visitar. Depois temos a reunião da Rede Global Parlamentar da OCDE, que é uma... Eu fui informado que isto foi uma comunicação recebida pelo Gabinete Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para eventual participação de deputados. Foi distribuída às comissões relevantes. A data de reunião, 8 a 10 de fevereiro, local em Paris. O programa inclui, entre outros temas, a educação. E aquilo que, de que eu fui informado é que a participação de um deputado da Comissão de Educação, saber se algum deputado quer ir, e cabe desta vez a um deputado do PSD, se quiser ir a esta reunião. Eu agradeci que depois informassem se quiserem participar na reunião. Depois temos a Conferência Parlamentar sobre a Era Digital e Robótica nas Sociedades Contemporâneas. O programa já está completado, já está no site do Parlamento. Se tiverem indicações de pessoas que gostariam de convidar para participar nesta reunião, foi uma reunião em que a maior parte das pessoas que vão falar foram sugeridas pela nossa comissão, e tem vários aspectos que eu acho interessantes, portanto ficaremos à espera das vossas sugestões para convites. Depois temos três projetos de resolução que foram apresentados pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS sobre o tema da Alexandra Herculano. E eu fui informado antes da reunião começar que podíamos fazer uma discussão conjunta destes três projetos de resolução, se estiverem de acordo. E, portanto, eu se calhar passaria a palavra ao PCP para fazer a introdução do tema, depois o Bloco de Esquerda e, finalmente, o PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas deputados desta comissão, à qual eu não venho muito, e dizer que estamos a pedir ao senhor José Manuel o favor de nos distribuir pela comissão fotografias que nós fizemos na última visita ao Alexandre, para quem não conhece, para quem não é do Porto, porque do Porto se calhar já conhecem ou não, mas para quem não é do Porto, que realmente acabem por perceber um bocadinho aquilo que o estado em que está aquela escola. Então, posso começar então. Pronto. O PCP tem intervindo sobre o Alexandre desde sempre, quer ao nível do Conselho, através dos nossos eleitos da CDU na Câmara, quer na Assembleia Municipal do Porto, e portanto desde sempre fomos apresentando aquelas que são as nossas preocupações no que diz respeito àquela escola e ao estado de degradação em que esta escola se encontra. Essas nossas preocupações foram manifestado através de várias perguntas ao Ministério, assim como de projetos de resolução. O presente projeto de resolução que agora apresentamos decorre de uma visita que os deputados do Porto realizaram à Escola Alexandre Herculano, o Alexandre, como costumamos dizer, porque era o antigo liceu. Aliás, eu também lá fui aluna, mas em Santo Tirso, numa secção que havia em Santo Tirso. E é efetivamente uma escola que todo o Porto, toda a cidade do Porto, muito acarinha, por várias razões. O problema desta escola, como todos nós já sabemos, é um problema que se prende com o facto da necessidade de obras de requalificação do Alexandre Herculano na cidade e distrito do Porto. O edifício está numa degradação enorme que... temos provas dadas até do estado de degradação atualmente desta escola. Fazendo uma breve resenha histórica, foi construído em 1906 para liceu, para uma escola, pelo arquiteto Marques da Silva, que também construiu já agora o atual Rodrigues de Freitas. Está instalado e é classificado como um imóvel de interesse público, quer pela relevância e pelo grande número de alunos que ali formou, como também pelo seu interesse arquitetónico e urbanístico. Alberga também dois espaços muito importantes ao nível cultural, nomeadamente o Museu de Física e o Museu da História Natural, que pertence à rede nacional dos museus e que é muito visitado por alunos de outras escolas e outras pessoas que também gostam de ir visitar. É um museu bastante completo, essencialmente o de História Natural. Também recebeu da Escola Secundária Oliveira Martins parte substancial do arquivo, que também tem lá alunos que de lá vieram, assim como do Liceu, ou antigo Liceu, ou a Escola Secundária Rainha Isabel, que agora alberga a atual Digeste, os alunos, os professores, os funcionários passaram todos para esta escola, quer dizer, Liceu. Neste momento, à altura em que lá fomos, em junho de 2016, eram mais de 700 alunos que frequentavam aquela escola. E estando há muitos anos a aguardar obras de remodelação e de modernização das suas instalações, a complexidade se prende com a dimensão e estrutura das instalações, por se tratar de um edifício de autor, não é? A degradação das instalações e equipamentos tem contribuído para a diminuição da frequência que se vem assistindo, portanto, de falta de alunos que não vão para aquela escola devido às condições que ali estão, que estariam sujeitos quando lá estão. Por isso, afastou, portanto, a falta de obras afastou alunos desta escola icónica da cidade do Porto. Estão já a circular, eu penso que já todos os senhores deputados têm as fotografias ou algumas fotografias do Estado em junho. É muito triste porque é efetivamente um liceu, e vou chamar liceu, que até tem uma piscina, foi construído de início de raiz com uma piscina interior, onde neste momento vão os meninos das escolas primárias ali de Campanhã, do primeiro ciclo, não é? Primárias do primeiro ciclo, vão ainda lá fazer natação, inclusive um dos membros da direção disse que faltavam muitos meios, faltava muito dinheiro, mas as águas da piscina eram quinzenalmente avaliadas, analisadas, para que as crianças pudessem continuar a ir. Tem um cinema que eles chamam, com aquelas máquinas de filmar, assim, de projeção, que eles chamam a Sala Manuel de Oliveira, sabe-se lá porquê, e, portanto, é um liceu que efetivamente tem características muito, muito próprias e cuja necessidade de intervenção é realmente muito necessária. Como puderam ver também pelas fotografias, é efetivamente uma escola que tem pedaços a cair, tem o teto do ginásio, está coberto com uns panos para que não caia um pedaço em cima dos alunos, ou seja, há toda uma quantidade de situações perigosas até para toda a comunidade escolar. Face àquilo que vimos em 2016, portanto, elaboramos este projeto de resolução em que recomendamos que se proceda à necessária requalificação da escola secundária. E para concluir, Sr. Presidente, se tivesse sido ouvidas as recomendações do PCP, não teria certamente acontecido aquilo que aconteceu na última semana e que obrigou que a escola fechasse e que os alunos tivessem de ser deslocados para uma outra escola do agrupamento. O grupo parlamentar do PCP espera que desta vez e finalmente o Alexandre Arcolano seja requalificado para bem de toda a comunidade escolar que tanto merece, assim como para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem desta escola icónica da cidade do Porto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós tínhamos combinado fazer as três apresentações e depois discutir tudo em conjunto, portanto eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, não sei, ao deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Um pouco à imagem dos restantes projetos de resolução aqui apresentados, o objetivo principal da iniciativa do Bloco é que haja uma ação imediata sobre a Escola Alexandre Herculano. Não é novidade para nenhum nem nenhuma de nós o estado de emergência em que a Escola Alexandre Herculano chegou, por inoperância de vários executivos, não escondemos isso. Fazia parte da terceira fase dos projetos da Parque Escolar, que foi cancelado. Fazia parte de um conjunto de verbas em que o Governo ficou com responsabilidade de agilizar fundos comunitários, mapeou, mas na verdade nunca os pôs em prática na anterior legislatura, e chegamos agora a uma situação em que o Governo diz apresentar garantias e financiamento para que as obras sejam feitas. A Câmara do Porto diz que necessita de garantias e de contrapartidas e, portanto, estamos numa situação em que, independentemente das querelas políticas que possam existir entre a Câmara Municipal ou o Ministério, ou entre os fundos comunitários que venham ou que não venham, e o Governo, urge resolver o problema da Escola Alexandre Herculano. Acima de tudo é isso. Há um ano atrás, já vários partidos da Assembleia da República e até esses mesmos partidos em espaço camarário, na Assembleia Municipal, nos órgãos autárquicos, falavam da urgência de haver uma requalificação desta escola. É património histórico, tem um valor simbólico para a cidade do Porto, mas tem, acima de tudo, um valor de uma utilidade muito grande, porque é uma das principais escolas da cidade. Já recebeu milhares de alunos. Neste momento, exatamente pela sua falta de condições, tem perdido muitos alunos, porque os pais muitas das vezes preferem colocar os seus filhos em escolas um pouco mais longe, porque de facto a Escola Alexandre Herculano hoje tem, durante um largo período de tempo, chuva e água dentro das salas de aula. Duas ou três salas do Bloco de Esquerda teve possibilidade de visitar a escola, duas ou três salas, espaços, nomeadamente o laboratório de química e de biologia, onde o próprio solo já abateu e, portanto, está fechado, já nem sequer se utilizam esses espaços, está fechado à sua utilização. E, portanto, chegamos a uma altura de degradação tal e é noticiado a semana passada de que foi decisão da própria direção e também dos alunos e dos próprios pais, por uma questão de segurança, até tiveram de fechar a escola numa altura de intempéries e de mau tempo. É impossível haver um normal funcionamento deste estabelecimento de ensino, exatamente pelas razões que aqui apresentamos. E, portanto, a iniciativa do Bloco é muito clara. É da responsabilidade do Governo agilizar e pôr em prática o projeto de requalificação da escola. É responsabilidade do Governo, e nomeadamente do Ministério da Educação, articular, nomeadamente com a autarquia da cidade do Porto, uma forma de, o mais rapidamente possível, pôr as obras em prática, e é também da responsabilidade da Câmara tomar uma posição em relação a uma matéria à qual já foi chamada a responsabilidade e que até agora não sabemos exatamente qual é a sua posição. Nós não sabemos qual é a posição da Câmara do Porto em relação à sua cota-parte de responsabilidade que tem nesta questão do contrato e da divisão de responsabilidades que lhe é proposta. Mas, acima de tudo, mais do que vir aqui exigir uma resposta desta ou daquela entidade, é importante que os responsáveis por este dossiê o resolvam o mais rapidamente possível, porque senão estamos a alargar os prazos para um problema que era para ontem, era preciso ser resolvido ontem. Nós iniciamos esta legislatura dizendo que existia uma urgência de resolver o problema de Alexandre Herculano. Passou um ano e essa urgência já foi ultrapassada, a escola já fechou por falta de condições e, portanto, acima de tudo, eu acho que é mais do que consensual que estes projetos de resolução sejam aprovados e que haja, por parte dos responsáveis políticos, uma ação imediata. porque senão estamos a admitir que esta escola corre não só o risco de fechar, mas de dia para dia apresentar um estado de degradação tal que ficará cada vez mais caro e dispendioso as obras de requalificação e ficará cada vez mais difícil garantir que voltará a ser um espaço onde todas e todas gostam de trabalhar e gostam de estudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que a intervenção agora será do deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Estou, de facto, aqui, podemos dizer, emprestado a esta comissão hoje na qualidade de primeiro subscritor do projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou sobre esta matéria. Uma matéria que temos acompanhado com extrema preocupação e acompanhamos, naturalmente, as preocupações e as intervenções que foram feitas anteriormente neste ponto. Na exposição de motivos do projeto de resolução que apresentamos já em julho de 2017, nós descrevemos precisamente após visita ao espaço, ao Alexandre Colano, quem é do Porto, diz o Alexandre Colano pela condição histórica de ser um liceu histórico da cidade do Porto, cidade, aliás, em jeito de declaração de interesses, na qual eu também sou autarca e, portanto, atendendo a algumas declarações públicas recentes, gostaria de o referir, e, portanto, o projeto, o Alexandre, está num estado de degradação continuado há muito tempo. E face a algumas declarações que foram feitas, nomeadamente no debate quinzenal na Assembleia da República, eu gostaria de referir o seguinte. Entre 2006 e 2011 foram reabilitadas ao abrigo da Parque Escolar, na final altura em que havia grande discordância ou aparente discordância de alguns dirigentes políticos e de alguns partidos relativamente a esse programa de reabilitação das escolas, foram reabilitadas só na cidade do Porto 10 escolas. A Escola Garcia de Horta, Fontes Pereira de Melo, Clara de Rezende, o Rodrigues de Freitas, Carolina Micaelis, Filipe Livilhana, Oliveira Martins, Aurélia de Sousa, na qual eu próprio estudei, Soares dos Reis e a Escola do Cerco do Porto. Todas estas escolas foram reabilitadas de forma estrutural, foram invertidos muitos milhões de euros nestas escolas, que procuraram dar continuidade a um processo de valorização da escola pública. O Alexandre Colano tinha não só projeto aprovado, um projeto de arquitetura, dois arquitetos conhecidos, o Alexandre Alves Costa e o Sérgio Fernandes. O Alexandre Colano demorou o seu projeto desde logo porque é um edifício classificado, portanto tem condições específicas associadas à sua própria reabilitação que difere de todas as outras escolas, de todos os outros liceus, e o Alexandre ficou em fase de adjudicação relativamente às obras prementes já há muitos anos relativamente à sua reabilitação. Poucas semanas depois, poucos meses depois do anterior governo ter tomado posse, esse projeto ficou suspenso. A reabilitação do Alexandre Colano ficou suspenso e não foi apresentado nenhum projeto em alternativa. Portanto, nem foi feito nenhum projeto de reabilitação, de reconfiguração do projeto existente, intervenção imediata, intervenção estrutural, não foi feito nada. Foi simplesmente abandonado o projeto de reabilitação do Alexandre Colano em 2011. Mais recentemente, e portanto, o Alexandre Colano não melhorou a sua situação, atendendo a que já era uma obra urgente antes de 2011. Em 2011 foi suspenso, passaram vários anos e, portanto, a situação, obviamente, só se agravou, chegando ao estado que atualmente conhecemos. O que é que aconteceu? E, portanto, quando se refere que houve fundos que foram atribuídos a esta obra, é mentira, e a Câmara do Porto, aliás, já disse que é mentira. O que é que aconteceu? O anterior governo mapeou fundos, mobilizou fundos que correspondem a cerca de um terço do projeto de reabilitação que existe para o Alexandre, tal como ele existe atualmente, portanto, enfim, naturalmente terá que ser reconfigurado, revisto, enfim, ou terá que ser encontradas fontes alternativas de financiamento, mas mapeou um montante ao abrigo das linhas de reabilitação educativa do 2020, obrigando a que a Câmara do Porto, a que a autarquia, comparticipasse e mobilizasse e fosse dona da obra sem nenhum tipo de contrapartida, nomeadamente nas competências que não estão ao abrigo, naturalmente, do município, nem do Porto, nem de nenhum, relativamente a esta matéria. Há um pequeno pormenor, independentemente de como aconteceu no resto do país, a Câmara do Porto já o disse, e que eu saiba não foi desmentido, e portanto isso corresponde estruturalmente à verdade, a Câmara do Porto não foi tida nem achada na mobilização desses 5 milhões, cerca de 6 milhões, que são necessários ao abrigo do 2020, tal como foi descrito, que são necessários para as obras serem efetuadas. E, portanto, a Câmara do Porto não deu o seu aval a que ela própria fosse envolvida nessa obra. E, portanto, não foi disponibilizado dinheiro nenhum, porque é necessário, evidentemente, mobilizar esses fundos através da participação da Câmara, e a Câmara já disse que a modalidade de participação que foi encontrada pelo anterior Governo não quer, não está de acordo, e, portanto, temos que encontrar aqui outra solução. Também já agora, permitam uma referência, gostaria que ficasse registada, não se percebe o papel da Digesta e dos instrumentos e das estruturas desconcentradas nas casas distritais do Ministério da Educação, que aparentemente ao longo de vários anos não sabia, ou pelo menos que se saiba, não teve nenhum tipo de intervenção relativamente a vídeos partidos, relativamente a infestações de ratos, relativamente a laboratórios fechados, relativamente a vários problemas que, segundo sabemos, foram reiteradamente descritos à Digesta, e a Digesta pura e simplesmente não interveio, ignorou e, portanto, não fez obras imediatas, que são aquelas que atualmente estão em cima da agenda para se avançarem, para que a escola tenha condições mínimas de salubridade, até já nem digo de conforto, para operar. O nosso projeto de resolução recomenda e dá uma orientação, se quisermos, relativamente àquilo que está exatamente a ser feito a partir deste momento. Portanto, o Governo e a Câmara Municipal do Porto têm que se mobilizar no sentido de encontrarem uma solução para o Alexandre. A responsabilidade primeira, neste caso, é obviamente do Ministério da Educação, é do Governo, portanto o Governo tem a competência de executar aquela obra, não tem a responsabilidade de executar fundos que foram atribuídos sem a responsabilidade da Câmara Municipal do Porto. E, portanto, essa reprogramação e esse remapeamento será necessário. Sabemos que estão agendadas para muito breve, espaço de dias, reuniões entre a Câmara Municipal do Porto e o Ministério da Educação. Estamos muito convictos que vai ser encontrada uma solução e o Alexandre terá certamente as obras que merece, com este projeto ou outro revisto nos termos em que possa ser enquadrado, para que este liceu seja recuperado e que os estudantes, as famílias e os professores tenham as condições de dignidade que merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Cumprimento também naturalmente os colegas aqui presentes. Para dizer que, de facto, o Grupo Parlamentar do PST também comunga e revê-se, de resto, nesta necessidade de intervenção urgente na Alexandre Herculano. Não só pelo estado de degradação, há sinais evidentes de degradação do edifício, quer nas salas de aula, quer também nos espaços comunitários e comuns, mas também porque, de facto, chegamos ao momento em que é impraticável lecionar e ter aulas neste edifício. Estamos a falar de uma escola que não tem obras desde 2002. Portanto, o último ano em que foi intervencionada, as últimas obras foram feitas em 2002, ou entre 2000 e 2002. Portanto, não é por isso displacente perceber que esta escola precisa mesmo de uma intervenção. Agora, parece-me também, com toda a franqueza e até a lealdade institucional, dizer aqui que é preciso, e de alguma forma fomos convidados até pela exposição de motivos dos vários projetos aqui em discussão, mas também para algumas intervenções que me antecederam, fomos convidados a fazer algum esclarecimento, ou até um esclarecimento mais completo, de todo este histórico da nossa Alexandre Herculano, sempre numa tentativa de encontrar a solução e não encontrar os culpados, porque de facto aquilo que nos une aqui hoje é encontrar a solução para Alexandre Herculano. A história de encontrar os culpados não é connosco, nem me parece que esta seja a sede própria. E eu começava até por uma frase do projeto de resolução do Partido Socialista, que a dada altura diz que o anterior governo do PSD, CDE e SPP impôs a suspensão da obra em 2011. E eu gostava daqui esclarecer, e começava por aí, de que não foi o anterior governo que impôs a suspensão da obra. O endividamento da empresa Parque Escolar é que inviabilizou a contratação desta obra, desta empreitada e de outras. E é preciso falarmos claro. Também importa aqui fazer uma ressalva de que das 332 escolas inscritas na Parque Escolar, inicialmente em 2016, que depois foram revistas de acordo em 2006, que entretanto foram revistas de acordo com o seu plano financeiro para 2005, 205 escolas, O que nós percebemos foi que em dezembro de 2011, quando o anterior governo tomou posse, só estavam concluídas 102 escolas. E isto manifesta, efetivamente, que houve uma derrapagem, uma decalagem do orçamento que inviabilizou a construção de muitas outras escolas que estavam inscritas e que deviam ser intervencionadas, não fosse a festa da Parque Escolar. E permitam-me dizer isto com toda a franqueza. De facto, houve uma festa da Parque Escolar, houve escolas que foram intervencionadas com intervenções de luxo que não eram necessárias e que inviabilizaram depois outras construções. Faço também aqui uma referência que também em 2011, quando o anterior governo tomou posse, 12% do financiamento da Parque Escolar já não estava assegurado. É preciso também ficar aqui registado em ata. Mas o anterior governo continuou a trabalhar até 2015. E até 2015, ao contrário do que é pregoado em muitos projetos de resolução, até 2015 o anterior governo fez mais de 70 escolas. Portanto, não parou. Houve alternativas, houve soluções alternativas. Em 2014 foi levantada a suspensão, deram-se continuidade a um conjunto de intervenções e outros projetos de requalificação noutras escolas. E também em 2014 foi encontrada uma nova solução, uma nova oportunidade através dos fundos comunitários. O anterior governo conseguiu, através de Portugal 2020, cativar 350 milhões de euros para obras de requalificação nas escolas de Portugal. Desses 350 milhões de euros, 60 foram alocados à área metropolitana. E desses 60 milhões de euros, 10% ficou para Alexandre Herculano. 6 milhões de euros. Perguntam-me, é suficiente? Não sei. Parece-me que não. Já lá vamos. O problema é que, quando esta solução ficou fechada em 31 de julho, em sede da área metropolitana, da qual faz parte o Sr. Presidente da Câmara do Porto, e portanto não venham dizer que ele não sabia, em 31 de julho, a proposta final da área metropolitana, subscrita por todos os presidentes da área metropolitana, que compõem a área metropolitana do Porto, os 17, e está lá o Sr. Presidente Rui Moreira, foi aprovado 6 milhões para Alexandre Herculano. Surpresa nossa, 31 de julho, surpresa nossa, quando, no dia 2 de setembro de 2016, sai um despacho em que Alexandre Herculano não aparecia como escola a ser intervencionada. Porque a Câmara não aceitou, exatamente. De imediato, o PSD fez uma pergunta ao Governo, e a resposta foi exatamente esta. Portanto, estamos em negociações com a Câmara do Porto para que a Câmara aceite. Importa dizer aqui uma coisa. No anterior Governo, as regras de jogo eram: os 15% da componente nacional eram assumidas pelo Governo. As câmaras não tinham que assumir nada. E aqui a Câmara do Porto, se à altura fosse o Governo PSD-CDS-PP que estivesse a funcionar, não havia este problema. Porque as regras de jogo e o acordo de princípio foi que os 15% da componente nacional eram assegurados pelo Governo. Entretanto, o novo governo, o atual governo, é que rasgou este acordo de princípio, alterou as regras de jogo e impôs aos municípios, e aí é que foi imposição, impôs aos municípios que assumissem 50% da componente nacional. E houve municípios que aceitaram, e neste momento está a decorrer o processo em sede de plataforma, estão já muito, em estado muito avançado, quase estão prontas a começar as obras, e outro, que é o caso da Maia, e outros municípios não aceitaram, que é o caso do Porto. E agora, eu não vou culpar, não estamos aqui a encontrar culpados, não vamos culpar o Presidente da Câmara do Porto por isto, é uma opção. É uma opção. Agora, que não venham é dizer, como fez o Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal da semana passada, que a responsabilidade é do anterior governo, porque o anterior governo não é que suspendeu as obras de parque escolar, omitindo todo o resto da verdade. Esta é a verdade. Está escrita, é um facto. Portanto, para concluir, dizer que este governo, ao contrário do que está exposto, virou as costas à escola. a esta escola e a todas as escolas. Esta escola é um exemplo e as outras são também exemplo, até pelas inúmeras situações de falta de pessoal auxiliar que existem nas escolas. Todos os dias somos confrontados com escolas que fecham ou escolas que estão temporariamente encerradas por falta de pessoal. Portanto, se algum governo que falhou e que virou as costas às escolas foi... é este governo, não foi o anterior governo, que em período de austeridade e de crise não só tentou encontrar uma solução, como a executou em tempo oportuno e próprio. Agora, estou a falar das obras de requalificação. Dito isto, parece-me importante que estes dados fiquem e constem em ata para, de uma vez por todas, podermos aqui... perceber qual é o histórico de Alexandre Herculano, deixar de encontrar culpados e de perdermos tempos e gastarmos energias em encontrar culpados, mas encontrarmos e estarmos todos juntos para encontrar uma solução. E era importante que isso sim saísse desta casa, uma recomendação ao Governo para que se encontrasse uma solução urgente de requalificação de Alexandre Herculano, e é isso que nos deve unir a todos e não o passa-culpas ou encontrar o culpado ou no, em dado momento da história ver quem é que falhou ou quem é que falhou mais ou quem é que falhou menos. Isso é que me parece que é importante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Uma Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou alongar, já foi muita coisa dita. Os senhores deputados proponentes de projetos de resolução já explicaram sobejamente aquilo que todos nós conhecemos, até porque todos os grupos parlamentares já fizeram visitas a esta escola e, portanto, observaram no local, para além de que nos entra diariamente nos últimos dias pela casa adentro, na televisão, as imagens da escola altamente degradada. Portanto, todos nós conhecemos e é indiscutível a necessidade de obras na escola, isso não parece a questão. A senhora deputada Emília Santos do PSD também já fez um ponto de ordem muito relevante do percurso que nos trouxe até aqui, para que fique clarificado e para a memória futura. Eu gostava só de falar numa nota rápida sobre o presente, porque, para dar sequência àquilo que disse a senhora deputada, já passou muito tempo desde que este governo está em funções. Este governo sabe porque conhece a realidade das escolas que têm a seu cargo e sabe também porque os grupos parlamentares têm feito o seu trabalho de fiscalização e feito chegar perguntas, por exemplo, sobre a situação das escolas. Concretamente no CDS, em março de 2016, os deputados do Distrito do Porto e eu própria submetemos uma pergunta parlamentar exatamente sobre a situação à data desta escola, que só se tem vindo a agravar desde então. 8 meses depois tivemos uma resposta a essa pergunta parlamentar que basicamente empurrava o problema para o ponto em que ele está hoje, que era dizer a questão é da Câmara, é a Câmara que tem que desencadear o processo. Parece-me já por demais evidente que numa escola secundária não é da tutela direta da Câmara Municipal, não houve neste processo a aceitação das condições que aqui tão bem expôs a Sra. Deputada Emília Santos, da aceitação da componente nacional e, portanto, há aqui uma situação que cabe ao Ministério há vários meses resolver em sede negocial com a Câmara Municipal do Porto. Portanto, estamos preocupados. Hoje, há pouco tempo, chegaram notícias do Sindicato de Construção que visitou a escola depois de ela ter sido fechada e que basicamente disse que a única coisa que foi feita era aquilo que se podia fazer, que era uma interdição das zonas que estavam em perigo iminente. A escola está aberta, mas continua a ter os mesmos problemas e, portanto, é preciso encontrar uma solução na transição e é preciso encontrar uma solução para a requalificação. Aqui na Assembleia, mais do que uma resolução não podemos fazer. Eu espero que essa resolução seja suficientemente forte para instar o Governo e a Câmara ao diálogo que tem que ocorrer rapidamente. É isto que gostaríamos de dizer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
São 3 notas rápidas em relação a todo este processo. Não é o Bloco de Esquerda que diz se os fundos comunitários foram bem geridos ou mal geridos. Nós fizemos uma pergunta ao Governo que nos foi respondida em novembro e foi o próprio Governo que nos respondeu que esses mesmos fundos comunitários, nomeadamente os 6 milhões, estavam à espera de acordo da Câmara do Porto para que as obras avançassem. Se há agora uma outra posição do Governo e do Partido Socialista em relação a isso, cabe ao Governo e a esse partido tomar essa responsabilidade. mas não foi o Bloco de Esquerda que disse que tinha a ser com aqueles fundos comunitários. Foi o Governo que nos respondeu sobre aquela matéria, exatamente nesse ponto. Se querem gerir de outra forma, a nossa resposta é uma única, que seja o mais breve possível. É só isso que nós temos. Nós não temos aqui a responsabilidade de gerir nem os fundos comunitários, nem os fundos que o próprio Governo viu aprovado em Orçamento do Estado e, portanto, isso é uma matéria que nos ultrapassa. O que nós queremos é que seja o mais rápido possível. Eu compreendo alguma preocupação em gerir, até do ponto de vista político-partidário, a gestão com a Câmara Municipal e com o Presidente da Câmara. Isso ultrapassa-nos também. Também nos ultrapassa isso. E, portanto, se houve câmaras no país que aceitaram a parceria e outras que não aceitaram, continua a ser responsabilidade do Ministério da Educação resolver os problemas. É tão simples quanto isso. Eu relembro também, e para não ser só sobre os posicionamentos políticos que este ou aquele partido tomam, até nomeadamente nos textos que apresentam nos projetos de resolução, eu convidava o resto dos grupos parlamentares a visitar a Escola Alexandre Herculano, mas mais do que isso, a reunir com a direção da Escola Alexandre Herculano. E diz a direção da Escola Alexandre Herculano, nomeadamente ainda a semana passada, para as televisões, e saíram notas de imprensa sobre isso, a dizer que há 4 anos atrás, com a tomada de posse do novo governo, foram canceladas as obras por decisão do governo, da altura PSD-CDS. Pode alegar o governo que a parte escolar estava endividada, que havia uma intervenção externa. Está certo, não foi obrigado no memorando a cancelar aquelas obras. Isso estava contra a lógica de funcionamento da parte escolar, propunha um programa alternativo. Propunha uma outra solução para Alexandre Herculano. E o que foi feito é que não propôs nada para Alexandre Herculano. As únicas obras que foram feitas na Alexandre Herculano datam de 2013 e, segundo a direção da escola, foram catastróficas, nomeadamente porque gastaram uns milhares de euros num novo sistema elétrico que conflituou com o que já estava lá colocado. Portanto, pior emenda que o soneto, senhores deputados. O que o anterior governo fez na Escola Alexandre Herculano foi não só cancelar as obras, degradou durante mais 4 anos a resolução do problema, como ainda agravou com obras desastrosas que a DGEST, por decisão do Ministério da altura, fez na Alexandre Herculano. Passaram 4 anos, felizmente já não temos um governo da direita que cancelou a esmagadora maioria das obras que estavam previstas e, portanto, está agora no momento do governo e da Câmara Municipal se entenderem.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra e também tinha pedido. Primeiro o Deputado Porfírio e depois a Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que estamos em cima do plenário e, portanto, eu vou ser muito rápido. Eu repetia uma coisa que disse o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. O projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda aquilo que está a ser feito neste momento e que tem que ser feito. É evidente, parece que às vezes é difícil de perceber, mas é evidente que a utilização de fundos comunitários tem regras e procedimentos que nem sempre fazem com que esse tipo de fundos permita a utilização mais rápida, mais expedita e mais direta, como quando estamos a tratar com fundos adicionais dependentes apenas do Orçamento do Estado. Mas nós não estamos em condições como país de dizer, levem lá os fundos comunitários que nós não precisamos e vamos fazer à nossa maneira. E, portanto, às vezes é complicado, mas temos que o fazer. E penso que é aquilo que agora, com todos os interessados, está a ser feito. E é isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que é o essencial. A situação não pode continuar a arrastar-se, porque os anos de arrastamento que aquela situação tem é esse arrastamento culpado da situação prática em que lá estamos agora, e penso que todos estamos conscientes de que é com uma conjugação dos vários agentes institucionais que têm corresponsabilidade nesta matéria que se vai conseguir não só aprovar os projetos de resolução, mas concretizar aquilo que eles recomendam. E isso é aquilo que realmente nos preocupa, porque as outras escolas que estão a ser intervencionadas estão, não podem deixar para trás aquelas que, por uma razão ou por outra, em termos de procedimento, não tiveram a tempo a intervenção urgente que precisam, e este é um dos casos em que essa intervenção urgente tem que avançar, e estamos convictos que é para isso que estamos a evoluir.
Sra. Deputada Ana Virginia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, a escola, aquelas que foram as responsabilidades políticas dos sucessivos governos não se podem ser escamoteadas, não se pode passar uma borracha por cima. Ela foi votada ao esquecimento ao longo do tempo e, efetivamente, há responsabilidades políticas. E é aqui que têm de ser esgrimidas. Exatamente, exatamente, que estamos no governo, a gente já sabe. Quanto à parque escolar e quanto à parque escolar, registamos a crítica feita à empresa parque escolar pela senhora deputada Emília Santos. No entanto, e temos de acabar, no entanto, quando o PCP propôs que fosse extinta esta parque escolar, o PSD não aprovou, não votou a favor. Desta vez, o PSD pôs-se fora. Vamos tentar fazer novamente, a ver se moda. Pronto, dizer ainda que o PCP irá sempre continuar na luta contra ou na defesa de uma intervenção, não na luta, na defesa de uma intervenção estrutural desta escola, que é necessária e muito, muito urgente. Portanto, é esse caminho que devemos seguir todos, e que o PCP, do qual o PCP não se demite.
Obrigado, Sra. Deputada. A sensação que eu tenho é que estamos todos com vontade que Alexandre Herculano seja realmente resolvida. E, portanto, acho que há um consenso geral para além de. Não, curiosamente, desculpem, já agora para aligerar um pouco, houve uma jornalista que me veio perguntar se eu era o Alexandre. Mas é outro. Deve ser dos cabelos brancos, com certeza que ela achou. Bem, podemos avançar? Podemos avançar, temos mais. Eu se calhar antes que a Ana Rita, porque ela, a Ana Rita tem que se ausentar, eu se calhar discutia.
Temos que ir todos para o plenário.
Pois eu sei, portanto, eu se calhar ia pôr a Conta Geral do Estado 2015, não sei se a apreciação e votação. Sim. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a não ser que todos prescindam das apresentações e respectivas apreciações e votemos só. A não ser isso, eu sugiro que se interrompa para irmos ao plenário. Mas se for só votar, nós estamos de acordo em votar tudo.
Porque é que não votamos todas estas? Podemos votar todas, se estivermos de acordo. O ponto 7, que é o projeto de lei número 363 do PCP, punha à votação. Então, não votamos este? Passamos ao ponto 8, que é o programa de trabalho da Comissão Europeia.
Sim, podemos adiar o ponto 8.
Adiamos o ponto 7. O ponto 8. O ponto 7. O ponto 7 e o ponto 9. O 7 e o 9. Podia pôr à votação?
Quem?
Sim, senhora deputada. Odete João.
Senhor Presidente, relativamente ao parecer da gestão democrática das escolas, era só, se todos estivessem de acordo, para acrescentar nas entidades a pedir parecer, a pedir os contributos, acrescentar o Conselho de Escolas, que falhou.
Portanto,
está
é
bem?
Só isso. Ok. O Sr. Deputado Luís, não tem?
Peço desculpa, Sr. Presidente, posso ter entendido mal, mas da nossa parte o ponto 8 pode ser votado agora, a não ser que haja algum...
Ah, ok, está bem. Portanto, o ponto 7 é só juntar o Conselho de Escola. Posso pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E o ponto 9, a mesma coisa, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, o ponto 8 fica adiado. Em relação ao ponto 9, já agora gostava de vos dizer que a senhora deputada Ana Rita Bessa, antes de sair, me tinha dito que votava também favoravelmente. E, portanto... Eu só queria esclarecer...